Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, mais uma semana com bastante volatilidade.
Isso aí, bem agitada. Olá a todos.
Bom, essa semana a gente teve o dado da inflação dos Estados Unidos, referente ao mês de junho. O CPI veio mais uma vez, pela terceira vez seguida, acima do esperado pelo mercado, tanto na leitura de headline quanto na leitura do núcleo. Por mais uma vez, grande parte da pressão ela aconteceu nos carros usados, nas passagens aéreas e nos segmentos ligados ao processo de reabertura da economia. Então, isso daí deveria fazer com que o Fed e o Powell, que veio após falar sobre o assunto, mantivessem o discurso de que as pressões existentes até o momento na inflação, elas são passageiras, mas a gente começa a observar alguns núcleos, né? O núcleo mediano, o núcleo por médias aparadas, eles têm subido um pouco, né? Mostrando que esse processo de inflação dos Estados Unidos, ele está deixando de ser só passageiro e está se tornando um pouco mais estrutural essa alta, que era um dos objetivos até da autoridade monetária, mas que ao longo do tempo, né, à medida que forem saindo esses efeitos mais passageiros, a gente vai poder classificar a inflação como mais estrutural e mais alta do que a gente vivia antes da pandemia. A gente teve, como reuniões de bancos centrais relevantes, a gente teve o caso da Nova Zelândia, onde eles tomaram a decisão de encerrar o processo de compra de ativos. Isso daí não estava sendo esperado pelo mercado, então foi visto como uma coisa mais rock. E no caso do Banco Central do Canadá, eles diminuíram as compras mensais que são feitas de ativos. Isso daí já era mais ou menos esperado pelo mercado. Então, Portela, nesse ambiente de bancos centrais e CPI e o Powell falando com o Congresso, o mercado de juros se comportou como aí ao longo da semana?
Então, apesar de mais um número forte nos Estados Unidos, a gente viu aí o juro americano fechando na semana, né, novamente, acho que fechou em 5 bips aí na semana, então 10 anos que chegou, né, a atingir ali 1,24, né, na mínima da semana, depois voltou para 1,42 e fechou hoje a 1,30. E ele basicamente só chegou a abrir ali em alguns momentos na semana, porque teve um leilão de 30 anos, né, que não teve demanda. Então a taxa saiu 2 bips acima do esperado, né, com a demanda muito fraca de, né, de bancos centrais, né, o que fez com que a gente teve uma abertura ali de 10 bips ali em dois dias rápido, mas não foi suficiente para sustentar. A gente vem falando aqui toda semana que a gente está passando por um momento técnico ali no Tesouro Americano, tem muito caixa que ele acumulou semana passada e está usando, esse mês são mais 400 bi, vai terminar no final do mês, tá? Mas tem outra variável que está pegando no mercado como um todo, né? Não só o juro, né? Acho que o aumento do caso aí de Covid, né? da variante Delta na Ásia, na Europa principalmente, né? E todo mundo está de olho para a Inglaterra, que vai ser o grande laboratório aí do mundo, né? Porque tem um percentual da população grande vacinado, né? A gente está vendo os casos, né, acelerando, explodindo aí para 50 mil casos por dia, muito na faixa da população que ainda não recebeu a segunda dose, né? Gente mais jovens. A gente teve a Eurocopa, né, que teve acho que muita gente viajando ali para ver os jogos. A gente viu ali na final da Eurocopa o estádio, né, com 65 mil pessoas. Então está tendo uma reabertura mais rápida na Inglaterra. E essa variante está dando uma espalhada mais rápida. Ela contamina mais rápido, mas não quer dizer que tenha alguma preocupação com a hospitalização. Está todo mundo acompanhando essa questão da hospitalização, que segue tranquilo, né, devido à população estar vacinada, mas isso traz um medo, né, de começar a fechar alguns setores da economia global novamente. Acho que o mercado está reagindo mais ao medo do que de fato, né, ter algum fundamento por trás, que como os hospitais seguem tranquilos, tudo indica que você vacinado, você vai tratar o Covid daqui para frente como se fosse uma gripe. Você não vai precisar ir para o hospital. Né? Só que o mercado está nesse modo pânico. Tá? Todos os trades de reflação estão, né, sofrendo bastante. Tudo ligado à economia real caindo bastante. Algumas commodities, né, caindo bastante. E o juro americano fechando sempre traz um medo, né, que tem uma métrica no mercado que o bonds, né, nos Estados Unidos, o juro tem sempre razão, né? Ele é o melhor termômetro para medir a economia, né, nos Estados Unidos, a economia global. E ele fechando todo dia, você sem entender porquê, traz uma preocupação, né? Teve a questão da desaceleração da China também, que era uma preocupação, mas saiu da frente, que vieram, né, os números melhores que esperados essa semana, o retail sales veio acima do esperado, a previsão do PIB ali veio em linha com o esperado, ali 7,9, esperava 8, mas o importante é que vendas no varejo lá segue tranquilo, mas o mercado tá focado aí na variante Delta. A gente acha que vai ser uma oportunidade, tá, essa queda no mercado. A gente está tranquilo olhando os sinais de hospitalização. Eu achei a questão do mercado encontrar um patamar, né, definir aí o técnico, ajustar as posições. E quando passar esse efeito aí, que a gente acha que foi muito da Eurocopa, aí, essa reabertura na Inglaterra, os números começarem a se acomodar na ponta, eu acho que o mercado volta rápido aí para esse trade aí de reflação, né, reflation, que a gente está todo mundo buscando, porque de fato o fundamento da economia global segue positivo. Os Estados Unidos está muito bem, a inflação está aparecendo. Os diretores do Fed ainda vão falar que é transitório, porque são itens que são transitórios. Né? Automóveis nos Estados Unidos estão subindo 45%, automóvel usado. Né? Então eles não têm por que mudar esse discurso. Né? O que vai fazer de mudar o discurso é o dado de emprego. E a gente só vai ter um dado de emprego forte, né, na primeira semana de agosto. Eu acho que é ali que a gente vai começar a ver, né, não só a inflação, mas essa parte de emprego voltando, e o Fed pode subir um pouco mais o tom. Mas acho que o mercado vai querer ver esse número forte. Tá? A gente está num momento de medo de economia global, né, desacelerar. Tá? E de fato, quando a gente olha 2 meses atrás, a gente já esperava que o espaço aéreo estaria reaberto já entre Estados Unidos e Europa, mais liberado, ia começar a reabrir aqui para o Brasil, e está um pouco mais lento, né, do que todo mundo imaginava. Então tem um posicionamento técnico, está tendo um stop grande, principalmente no juro americano, que se estendeu para ações ligadas aí a crescimento e commodities ligadas a esse trade de reflação, né? Então a gente tem na semana aí a Bolsa Americana caiu 1%, Bolsa Brasil aqui ficou estável, já tinha sofrido muito semana passada, o dólar aqui que foi o destaque, né, caiu aí quase 3% na semana, muito em função aí do resquício aí do Banco Central que interviu na semana passada, e voltou a mudar a dinâmica aí mais positivo. O mercado de juros aqui performou bem essa semana aí, com fechamento aí de 10, 15 bips, tá? Mas olhando para frente, eu acho que é calibrar o tamanho das posições, que assim que os dados de Covid estabilizarem ali, principalmente na Inglaterra e na Europa, acho que o mercado vai voltar forte para esse trade aí de reflação. Tá?
Bom, de Brasil, o que a gente teve de relevante foi que o relator Celso Sabino divulgou uma prévia do que vai ser o relatório dele com relação à reforma tributária. O corte de imposto de renda à pessoa jurídica foi bem maior do que estava no que foi enviado pelo Ministério da Economia ao Congresso. Então é uma coisa positiva, porque diminui a pressão de tributos sobre as empresas. A tributação de dividendos se manteve em 20%. tiveram algumas outras questões que foram tratadas, como isenções a FIIs que foram recolocadas e que, de alguma forma, foi vista como mais positiva, mais positivo esse relatório enviado pelo Celso Sabino do que o feito pelo Ministério da Economia, tornando mais aceito, né? Mais aceito ao mercado, mais aceito pelas empresas, aumentando a probabilidade da reforma tributária andar. Na semana a gente também teve a LDO, aprovada pelo Congresso, teve a questão do fundão e das emendas de relator que podem dar problemas mais à frente. A gente teve também o presidente Jair Bolsonaro sendo hospitalizado nessa semana, ao que tudo indica, ele já vai ser liberado do hospital. A gente teve a PMS, o IBCBR referentes a maio, o IBCBR veio um pouco pior do que o esperado, por conta do componente agrícola, mas a gente mantém a perspectiva de crescimento ainda firme para o ano. Lembrando que semana que vem, no caso internacional, a gente vai ter a reunião do Banco Central Europeu, e no caso do Brasil, a gente vai ter o IPCA 15, que vai ser muito importante para a decisão de política monetária, que vai acontecer no começo de agosto aqui no Brasil. Então,
eu só enfatizar, acho que a reforma tributária, o mercado viu com bons olhos, né? Acho que os novos parâmetros. Tem uma discussão se vai ter um impacto fiscal negativo, né? Porque algumas contas mostram um déficit de 30 bilhões por ano. Tem algumas casas, a gente está também aqui debruçado nos números, tentando fazer essas contas, que não são fáceis, né? Mas tem alguns casos, se você assumir que vai ter um aumento de arrecadação, você zera esse déficit. Mas, de fato, você conversa aí com algumas empresas, alguns setores, todo mundo mais animado, né? Bem diferente do que a primeira reforma que foi apresentada. E vai beneficiar vários setores, várias empresas. Acho que é um evento que vai ajudar a impulsionar nossa bolsa aí para cima, tá? Então, a gente vai ter o recesso agora no Congresso. Em agosto, essa agenda aí vai ser retomada.
Então é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos. Até semana que vem.
Bom final de semana. Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.